Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor. Parabéns para você que não é de açúcar, né? E nem de papel, que está aqui, né? Chegou com chuva e tudo. Louvado seja Deus pela chuva que cai, regando a terra. Precisamos da chuva, precisamos do sol, precisamos da neve, precisamos de tudo, né? Deus providencia todas as coisas para nós. Que bom estarmos aqui hoje, no primeiro dia da semana, iniciando uma semana. Precisamos de poder para viver essa semana. Que Deus não permita que essa semana seja uma semana comum na sua vida. Que não seja mais uma semana rotineira, mais uma semana monótona, mais uma semana de enfado, mais uma semana de a mesma coisa. Porque Deus não quer que dois dias sejam iguais na nossa vida. Assim como não existem duas folhas iguais, não existem duas impressões digitais iguais, não existem dois dias iguais. Não existem dois dias iguais. Não existem duas semanas iguais. Portanto, esta semana que você está começando aqui em comunhão com Jesus, promete ser uma semana diferente. Hoje de manhã estivemos distribuindo centenas de DVDs, não pudemos distribuir todos, porque faltou revista, né? Vamos ter que comprar mais revistas. Choveu. E também mais revistas dos Dez Mandamentos. Vamos comprar. Mas foram distribuídos centenas, né? Foi uma bênção. E Deus vai fazer com que essas pessoas leiam a revista e ouçam, assistam o DVD que foram distribuídos. Antes de começarmos a leitura nesse momento, vamos pedir mais uma vez que o Espírito Santo continue conosco. Pai querido, ao abrirmos agora a Bíblia, que o Senhor abra a nossa mente, que fale o Teu Santo Espírito, que nós sintamos a chama do Espírito inflamando o nosso coração, que nós sintamos nosso coração ardendo, porque o amor de Jesus está nos tocando, Pai. Revela-nos o Salvador que é Jesus, assim como o Senhor revelou a João Batista, quem era o Messias? O Senhor nos revele também. Quem é esse maravilhoso Messias? Quem é esse maravilhoso Salvador Jesus que o Senhor providenciou para cada um de nós? Em nome de Jesus pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa que está aqui. Que o Senhor responda os anseios do coração de cada um, os pedidos, as necessidades de cada um. Pedimos em nome de Jesus. Amém. João Batista costumava pregar junto ao Rio Jordão, porque ali tinha bastante água para batizar. E ele precisava de muita água para batizar. Por isso ele escolheu um lugar junto ao Rio Jordão. Só que aquela região onde João Batista batizava, junto ao Rio Jordão, era o mesmo lugar onde, tempos atrás, Deus realizara um milagre tão grande, que quando os sacerdotes vinham caminhando com a arca do concerto com os 10 mandamentos dentro, eles vieram caminhando e quando chegaram ali na margem do Rio Jordão, que estava transbordando, porque havia muita chuva naquele tempo, as águas se abriram e eles puderam passar em seco. Veja o milagre de Deus. Deus costuma fazer essas coisas prodigiosas, né? Eu me lembro do profeta Elias e Eliseu, né? E Eliseu pediu para Elias. Elias disse para Eliseu: me peça o que queres, antes que eu seja tomado de você. Porque Elias estava indo para o céu. Estou indo para o céu, Elias disse. Você me peça antes de eu ir. O que é que você quer? E o que ele disse? Porção dobrada do Espírito que há em você. O que que Elias respondeu? Dura coisa me pediste. Coisa dura. Porque o Espírito Santo já estava com todo o poder sobre Elias. E Eliseu pediu o dobro. O que é que Elias respondeu? Se você me vir, se você me enxergar subindo para o céu, então você vai receber em dobro o Espírito do Senhor. E quando Elias foi tomado e subiu numa carruagem de fogo, né? A Bíblia diz que Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo. E Eliseu, olhando, disse: cavaleiros de Israel, né? E a capa de Elias caiu. Elias não ia precisar dessa capa no céu, né? Isso é uma capa bem velha, né? E Eliseu pegou a capa. Eles tinham atravessado o Rio Jordão para ir até lá. E agora Eliseu tinha que voltar. Mas não tinha ponte. Ele passou com Elias, né? E agora para voltar. E do outro lado do rio, o mesmo Rio Jordão, né? Existia um grupo de profetas, um grupo de estudantes da escola dos profetas. E então Eliseu pegou a capa de Elias e bateu nas águas. Quando a capa de Elias bateu nas águas do rio, o que, que as águas fizeram? Parecia esses filmes de Spielberg, né? Já viram, assistiram lá do Príncipe, né? Da travessia do Mar Vermelho? Esse, um desenho que Spielberg fez, né? Que as águas vão se abrindo, né? E Eliseu passou em seco. Interessante que Deus é um Deus de milagres. Ele faz milagres. Ele abre os mares tormentosos diante de você para que você atravesse. E João Batista estava pregando e batizando naquele lugar, no lugar dos milagres. Foi ali também, a pouca distância dali, existia a cidade de Jericó. Foi ali também que Deus fez outro milagre. A cidade de Jericó era uma cidade cercada com fortes muros, altas muralhas. E Deus disse para o povo de Israel: vocês devem dar uma volta na cidade toda por volta do muro, né? Em silêncio, sem falar nada. Coisa difícil, né? Para as mulheres, né? Aquela multidão, né? Caminhando ao redor da Jerusalém sem falar nada. Acho que essa foi a maior dificuldade, né? Silêncio. No outro dia, 7 dias, todo dia, o povo de Jericó ficava olhando aquele povo, né? Dando volta em volta. Esse povo acho que está, pirou, né? Eles caminhando pelo deserto há tanto tempo, né? 40 anos aí no deserto, eles deram até o quê? Cozinhou o cérebro. Cozinhou o cérebro. Porque eles são meio, no outro dia de novo, dando volta, tudo em silêncio. E no 7º dia, Deus disse: hoje é o sábado. Hoje vocês vão dar 7 voltas. Deus trabalha em ciclos de 7, não é? Vocês já perceberam isso? Por 7 dias eles deram voltas. E no 7º dia eles tinham que dar 7 voltas. Quando a Noé entrou na arca, ficou lá dentro da arca quantos dias? 7 dias. E no 7º dia começou o dilúvio, né? E no 7º dia caiu o quê? As muralhas de Jericó. Deus trabalha em ciclos de 7, sabiam? Bom, esse não é o sermão de hoje. Vejam, irmãos, quando eles deram a 7ª volta no 7º dia, só faltava a palavra aleluia ter 7 palavras também, né? Eles gritaram aleluia, né? E as muralhas caíram. Então, quando João estava pregando ali junto ao Rio Jordão, todos esses milagres passavam pela mente dele. Ele estava pregando às margens de um rio que se abriu para o povo de Deus passar. Ele estava pregando perto de um lugar onde as muralhas tinham caído, cheio de milagres. E a pregação de João fazia muita influência, muito poder, impactava o povo, a multidão. O povo ficava ouvindo a pregação de João. João não tinha aparência, ele não era uma pessoa bonita, uma pessoa bem vestida, não. Ele era uma pessoa simples, muito simples. Vestido de couro, um cinto, uma peça de sandálias, pessoa muito simples, mas a mensagem era poderosa. João não reconhecia os doutores da lei dos seus dias. João não aprendeu a Bíblia junto com os doutores nas escolas dos doutores. Por isso os doutores não reconheciam o ministério de João Batista. Porque João Batista também não reconhecia o ministério dos doutores da lei. Nem Jesus, nem João Batista estudaram aonde? nas escolas dos profetas, nas escolas dos doutores daquele tempo. Havia 400 anos que não existia profeta em Israel. 400 anos sem profeta. Desde Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. 400 anos antes de Cristo. Agora surge o primeiro profeta do Novo Testamento, João Batista. 400 anos sem profeta. E quando o povo fica sem profeta, o que acontece? Apostata. Quando a pessoa, o povo de Deus fica sem profeta, eles se distanciam de Deus. Eles caem no pecado, eles... Então o povo estava o quê? Distante de Deus. Espiritualmente o povo estava mal. Aí veio um profeta. E as mensagens de João não eram mensagens bonitas, não. Não era show. Ele não era um artista. Ele não fazia o povo chorar, não. Ele fazia o povo se compenetrar dos seus pecados. Pensar nos seus pecados. Confessar os seus pecados. 400 anos depois de não existir profeta, veio um profeta para Israel. E a mensagem dele parece que era sempre a mesma, né? Todo dia. Confessai os vossos pecados. Arrependam-se. Queridos, sabem que hoje nós precisamos pregar mais sobre confessar os pecados. Confessar os pecados. Arrepender-se. É a maior necessidade nossa. É arrepender-se e confessar os nossos pecados. Que pecados? Estes que você sabe. Estes que você cometeu hoje, cometeu ontem, com pais, com amigos, com familiares, com patrão, com empregado, com, enfim, os pecados que nós cometemos. Confessar, receber o perdão. Sabem que a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, que mostrava exatamente quando deveria nascer, vir o Messias, as 70 semanas, que era uma profecia de 490 anos, era uma profecia bem conhecida no povo de Israel. Não era uma profecia desconhecida, não. Eles conheciam a profecia e sabiam que este tempo em que João estava pregando, depois de mim virá o Messias. Depois de mim virá o Messias. Era difícil entender isso? Uma mensagem mais simples que essa? Depois de mim virá o Messias. Então o Messias seria aquele que viesse depois de João. Estava clara a mensagem. E mais clara ainda porque eles conheciam a profecia das 70 semanas e sabiam que este era o período da chegada do Messias. Queridos, é muito simples. Hoje nós estamos pregando a mensagem da volta de Jesus. Tá certo? Nós estamos anunciando que Jesus está para voltar. Que Deus trabalha em ciclos de sete. E que nós estamos no início do sétimo milênio. E que o sétimo milênio é do povo de Deus aonde? No céu. O sétimo milênio não é aqui. O sétimo milênio é o céu. É o milênio do Apocalipse 20. Então, irmãos, Jesus tem que voltar logo. Logo. Como Deus trabalha em ciclos de sete, este Papa que está aí é o sétimo também. Desde que o Vaticano voltou a ser um poder no mundo, desde que o Vaticano voltou a ser um país, um Estado, o mais poderoso Estado político do mundo, Vaticano, isso aconteceu em 1929, este Bento XVI é o sétimo Papa. E Deus trabalha em ciclos de sete. Aleluia, tem sete também? Não é que coisa. Só faltava essa, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sabe que essa é a palavra mais usada pelo povo de Deus? Sabe que essa é a palavra que em todas as línguas é a mesma coisa? Não importa se você fala português, ou fala inglês, ou fala espanhol, ou fala italiano, Aleluia é a mesma palavra. Quando você fala aleluia, todo mundo sabe o que é. Obrigado, hein, irmãos? Coincidência? Não, coincidência. Deus não trabalha com coincidências. O número 7 nunca é coincidência. Nunca é coincidência. Então, queridos, o povo de Deus sabia que 70 semanas seria um período de misericórdia para o povo de Israel, e aí viria o quê? O Messias. 70 semanas, estão vendo o 7 aí? E quando chegou a 70ª semana, a última, o Messias deveria ser o quê? Batizado. E então ele faria um pacto com o povo de Israel por 7 anos. Tudo 7, né? Um pacto por 7 anos, a última semana seria uma semana de 7 anos. E o povo de Israel conhecia essa profecia. Eles estavam no final das 70 semanas. Todos estavam entusiasmados, eufóricos. Hoje existe uma euforia em torno da volta de Jesus. Nós fizemos esta série lá em Connecticut, na cidade de Danbury. Como a gente via os olhos das pessoas assim? Nós tínhamos ali um pastor batista e 4 membros da igreja dele assistindo com ele. Ele assistiu sábado de manhã, assistiu sábado à tarde. E cada palestra, não é? Não era sermão, não. Sermão, 30, 45 minutos. Isso não era sermão, não é? Era seminário. E eles ali. E domingo, e segunda, e terça, eles estavam ali bebendo. O povo está eufórico com relação à volta de Jesus. Ninguém está disposto a continuar vivendo nesse mundo aqui. O mundo está desmoronando. A economia mundial está desmoronando. O dólar está desmoronando. Que bom, irmãos, que bom. Isso é porque Jesus está voltando. Queridos, naqueles dias em que João Batista estava pregando, e a multidão seguia João, e o auditório de João não era num auditório com ar-condicionado, com bancos estofados como estes, não. Era em pé. Em pé. Ao sol. Ao sol. Quem queria uma posição mais confortável, sentava, chegava bem cedo e sentava na frente, né? Porque no meio da multidão não dá para sentar, que ia desaparecer no meio da multidão. Mas quem queria um lugar mais confortável, chegava cedo e sentava já bem pertinho, aí dava para sentar, né? E o povo ficava ali. E a mensagem dele é: depois de mim virá o Messias. Só que João Batista também nunca tinha visto o Messias. Ele viu o Messias quando o batizou. Mas depois do batismo, Jesus foi para o deserto. Queridos, os doutores da lei mandaram uma delegação até João. Tinha uma multidão seguindo João. Os doutores da lei, os fariseus, os saduceus mandaram: vão conversar com João. Perguntem quem é ele e em nome de quem ele está pregando. Vamos descobrir por que a multidão segue tão avidamente este pregador. Então chegaram aqueles homens orgulhosos, com vestimentas ricas, vestimentas pomposas. E quando eles foram chegando, a multidão foi abrindo espaço para eles, né? O rico, né, ele é bem honrado aqui na terra. Coitado, porque no céu não vai ser, não é? Lá não há lugar para pompas. Mas aqui, quando entra, ele recebe sempre o quê? Os primeiros lugares. As pessoas foram abrindo, eles foram passando. E chegaram bem perto de João Batista e perguntaram. Vamos ler a Bíblia em João capítulo 1, verso 19. João capítulo 1 e o verso 19. Esses são os emissários, os enviados dos doutores da lei. João capítulo 1, verso 19 até 23. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas que lhe perguntassem: quem és tu? e confessou, e não negou. Estão vendo aí? O Evangelho de João, capítulo 1, verso 19. Agora o verso 20. E confessou, e não negou. O que, que ele disse? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E perguntaram, então o quê? Ou quem? És tu Elias? Ele disse, não sou. E João Batista era muito transparente, né? Muito claro, assim, não enganava ninguém. Eu não sou Cristo e não sou João Batista, e não sou Elias. És tu profeta? Eles não estavam perguntando se João Batista era profeta. És tu o profeta? O profeta é Moisés. Todo o povo de Israel tinha a crença de que Moisés ia ressuscitar e ia aparecer entre o povo de Deus. Estavam esperando isso. Então, quando eles perguntaram, és tu o profeta? És tu Elias? Não, não sou. Não sou Cristo, não sou Elias. És tu o profeta? Moisés? O que ele disse? Não. Também não sou Moisés. Disseram-lhe então, quem és tu? Nós temos que dar uma resposta, eles disseram. Nós temos que dar uma resposta às pessoas que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? O que você fala de você mesmo? E João Batista respondeu o quê? Eu sou a voz que clama no deserto. Porque ele pregava no deserto, né? Ele pregava no deserto. O povo ia da cidade para o deserto ouvi-lo. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Por que que diz aqui, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Lá em Isaías, quando ele citou Isaías, capítulo 40, diz lá que aquele que viesse antes de Jesus, endireitaria o caminho para Jesus. Por que endireitaria o caminho? O costume, irmãos, empregado naquele tempo, era o costume de quando um rei ia fazer uma viagem, vinham os seus servos antes dele, na frente dele, preparando o caminho, porque não tinha asfalto, não. Não tinha asfalto. Quando o rei ia fazer uma viagem, os empregados, os servos, iam na frente, tirando os buracos, tapando os buracos, tirando os montes, porque senão a carruagem do rei ia o quê? Ia virar. Então eles iam preparando o caminho para o rei. Quem era o preparador do caminho para o rei Jesus Cristo? João Batista. João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto. Como disse o profeta Isaías, preparai e aplanai os caminhos para o Senhor. Ele veio preparando o caminho para a chegada do Messias. E João Batista cumpriu a sua missão perfeitamente, irmãos. Ele entrou no cenário mundial assim, não é? No cenário religioso, melhor. Ele fez o seu trabalho e desapareceu para que Jesus aparecesse. João Batista foi assim como um cometa, né? Que passou, cometa Halley aí, né? Que passou, chamou a atenção de todo mundo e o quê? Foi embora. Tão depressa entrou João Batista no cenário religioso, ele também desapareceu logo. Caiu no anonimato. Porque o trabalho dele não era chamar a atenção do mundo para ele. Era preparar o caminho para o rei que viria depois dele. O rei Jesus. O nosso irmão Jesus. O meu irmão Jesus. Salvador do mundo. Sabem, queridos, quando João Batista estava falando para o povo, eu sou aquele que veio preparar o caminho do Messias, ele já tinha batizado Jesus. Isso já tinha acontecido. Jesus já tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Jesus já tinha sido conduzido para o deserto. Jesus já tinha passado 40 dias no deserto sem comer. E quando Jesus estava falando isso, eu sou aquele que preparou o caminho para a vinda do rei, quando ele estava falando isso, os olhos de João Batista se iluminaram, o rosto dele iluminou. O seu olhar foi captado por uma figura no meio da multidão. Jesus voltou do deserto. Jesus voltou do deserto, dos 40 dias. E Jesus estava agora no meio da multidão. Mas ninguém o conheceu. Ninguém o conheceu. E João Batista disse no capítulo 1, e o verso 26 agora. Abra sua Bíblia aí mesmo. João capítulo 1 e o verso 26. João respondeu-lhes e disse: eu batizo vocês com água, mas no meio de vocês, o que João estava vendo? Jesus, só ele viu, irmãos. Só ele viu Jesus no meio de uma multidão. Os doutores da lei estavam ali. Os entendidos da Bíblia estavam ali. Eles não viram Jesus. Ele está no meio de vocês. O que os doutores da lei fizeram? Aonde? Que meio de vocês? E todo o povo começou o quê? A procurar. Viu como a multidão começa todo mundo a se mexer? Aonde? Está no meio de vocês. Está no meio de vocês. Eu vos batizo com água. Mas no meio de vocês está um que vocês não conhecem. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim. Viu como João entendia quem era Jesus? Ele foi antes. Quem era mais velho, Jesus ou João Batista? João era mais velho. E como é que João Batista diz, ele é antes de mim? João sabia que Jesus era Deus. João sabia que Jesus era Deus em carne. O Deus encarnado. O Filho de Deus. E o que mais ele disse? Ele é antes de mim, do qual eu não sou digno. Veja a humildade. Os dois eram primos. Os dois eram primos. Ele disse, eu não sou digno do quê? De lhe desatar as sandálias. Queridos, as palavras de João não podiam ser aplicado a nenhum outro, senão a Jesus. O Messias, Jesus, se achava no meio do povo. Sacerdotes e príncipes olharam em torno deles, com assombro, na esperança de descobrir quem era esse, tão importante, que viria depois de João Batista, tão importante que João disse não era digno nem de lhe desatar as sandálias. Ele, porém, Jesus, não foi distinguível entre a multidão. Não discerniram, não viram Jesus. Jesus estava numa roupa muito simples. Jesus estava com um cabelo muito simples. Ao ver Jesus no meio da multidão, João percebeu porque ele tinha os olhos ungidos pelo Espírito Santo. Mas, meus queridos, olhos que assistem novela não enxergam Jesus. Olhos que assistem filmes de violência, de sangue, de pornografia, de sensualidade, não conseguem discernir Jesus, não enxergam. Olhos cobiçosos de torpe ganância, de avareza, de dinheiro, dinheiro, quero mais, não enxergam Jesus. Não conseguem enxergar Jesus. João era um homem desprovido de quê? De tudo. João não tinha vaidade. A sua roupa, o seu guarda-roupa, ele podia carregar em quê? No corpo. Ele só tinha aquela roupa, irmãos. Ele só tinha uma roupa. Quando lavava, ficava esperando, né? É, irmãos. Era uma roupa só. Vocês acham que Jesus tinha o quê? 4, 5 roupas? Jesus também só tinha uma roupa. Por isso que eles falam, a capa de Jesus, só tinha aquela. Só os ricos tinham muita roupa. Hoje é barato, né? É, você vai lá, compra meia dúzia de meias, não é? Tudo, aqui nesse país, tudo que você compra assim, de pacote, não é? Mas, queridos, naquele tempo, roupa era o quê? Muito caro. O pobre só tinha uma muda de roupa. Era assim mesmo. E Jesus também. Jesus, quando João Batista disse, ele está no meio de vocês. João Batista estava esperando que Jesus dissesse, eu sou o homem de quem ele está falando. Mas Jesus ficou quieto. E João Batista ficou olhando para ele, esperando que ele se manifestasse. Ele não se manifestou. Não deu nenhum sinal visível de que ele era o Messias. Não tomou nenhuma providência para se fazer notado. Ele não disse, não levantou a mão dizendo, ei, sou eu? Esse aí, né? Estão vendo o que ele está falando aí? Eu sou. Ficou quieto. E o povo não ouviu. Só João olhando para ele. E o povo olhando para todos os lados, mas não... Sabe quando você não olha para uma pessoa porque você já sabe que não é aquela? Quando você perde uma coisa, tem lugar que você não acha porque você já diz não. Lá não está, pronto. Lá não vou procurar porque eu sei que não está lá. Então se procura em todos os lugares, não acha. E às vezes está lá, né? Mas lá você já tem certeza e nem precisa achar. Então, Jesus estava no meio da multidão, e eles olhando, procurando quem era o Messias, mas lógico, aquela pessoa mal vestida, magra. Queridos, depois de 40 dias de jejum, você pode imaginar como é que estava Jesus? Vejam o que Deus diz como ele estava. Não é? Quando João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja aí no verso 29. Verso 29. Capítulo 1 mesmo e o verso 29. No dia seguinte. Nesse dia, passou. Ninguém enxergou Jesus no meio da multidão. Só João. No dia seguinte... Diz aí no verso 29. Estão me acompanhando? No dia seguinte, João viu a Jesus de novo. Vindo para ele. E disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse ontem. Viu? Esse é aquele de quem eu disse ontem. Após mim, vem um homem que foi antes de mim. Olha, ele repetiu de novo. Ele é Deus, porque ele é antes de mim. Eu sou mais velho que ele, mas na realidade ele é Deus. Ele é antes de todos nós. Por isso, o quê? Ele é antes de mim, não é? Eu não o conhecia, mas para que fosse ele manifestado, verso 31, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu vi o Espírito Santo. Tem gente que diz que o Espírito Santo é só uma força invisível, né? Uma força não se vê, irmão. Uma energia, não. O Espírito Santo não é só energia, irmãos. O Espírito Santo toma forma. Ele desceu em forma de pomba sobre Jesus. E João viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, repousando sobre ele. E o verso 33. E eu não o conhecia. Jesus e João Batista nunca se conversaram antes. Porque João Batista nasceu primeiro, Jesus nasceu 5 meses depois de João, eram 5 meses de diferença, mas nunca se visitaram, nunca se conversaram. Por isso João está falando, eu não o conhecia. Mas aquele que me mandou batizar com água, diz o verso 33, leia comigo. Aquele que me mandou batizar com água, esse também me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A pessoa, para batizar alguém com o Espírito Santo, ela precisa ser o quê? Batizada com o Espírito Santo. Não adianta colocar a mão. Se você não tem o espírito para dar, não adianta você querer dar, porque ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Por isso o batismo do Espírito Santo está tão assim, tão sem importância, porque ninguém se dispõe a dar, porque não sente que tem. E eu vi, diz o verso 34, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Era esse o Cristo que estava ali no meio deles? Com respeito e curiosidade, o povo novamente olhou aquele. Agora eles viram, viu? Isso foi no dia seguinte. Olhou o povo aquele de quem se acabara de se declarar ser o Filho de Deus. Mas quem era esse? Era esse maior do que João Batista? João Batista era uma autoridade reconhecida agora, amado, procurado, multidões o seguiam. E quando o povo olhou para Jesus agora, e João Batista disse, é esse. Não havia no traje de Jesus coisa alguma que indicasse a posição que João Batista estava dizendo. O traje dele não está dizendo. É esse? É. Não parece. Na aparência, ele era um homem simples, vestido de maneira simples, nos humildes trajes de um pobre. Ele podia ter vindo vestido do quê? De ouro. E escolheu vir vestido de pobre. O Filho de Deus poderia ter nascido neste mundo em berço de ouro. Ele escolheu nascer em berço de palha, manjedoura de palha. Ele poderia morar nos palácios mais ricos deste mundo, mas ele preferiu não ter onde reclinar a cabeça. Ele dormia na casa das pessoas. Que tal? Não, Jesus não é meu exemplo nisso aí, não é? Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. As maiores angústias que nós, seres humanos, passamos nesta terra, não é em busca do pão, não. É em busca de algo mais. Né? Comprar mais roupa, comprar mais carro, comprar mais terreno, comprar mais casa. Isso traz muita angústia para o ser humano. E Deus não prometeu tudo isso, né? Jesus Cristo veio para ser o nosso exemplo. Havia entre a multidão alguns que tinham visto Jesus no batismo de João, quando João o batizou. Alguns que estavam ali na multidão tinham presenciado o rosto de Jesus brilhando quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Mas agora essas mesmas pessoas estavam olhando para aquele homem que João estava indicando ser o Filho de Deus, mas não parecia ser a mesma pessoa. Por quê? Desde que Jesus fora batizado pelo Espírito Santo no batismo, ele foi para o deserto, ficou 40 dias, e agora ele voltou do jejum. E a fisionomia, o semblante transfigurado do Filho de Deus, agora era um semblante pálido. Pálido. O que mais? Esgotado. O que mais? Emagrecido. Ninguém o reconheceu a não ser João. Jesus veio em pobreza, Jesus veio em humildade, para que pudesse ser nosso exemplo. Houvesse Jesus vindo rico, com pompa real, como poderia ensinar humildade para o seu povo? Como? Como é que alguém pode ensinar humildade andando só na riqueza? Por isso que Deus não quer que os pastores sejam ricos. Deus não quer. Como é que você sabe? Jesus é o supremo pastor. Se o sumo pastor, se o supremo pastor, de quem nós somos somente co-pastores, ele deu o exemplo, vivendo uma vida humilde, simples, sem riqueza, então é porque os pastores de Jesus também não devem ser ricos. Porque pastor rico estraga a igreja. Ok? que não consegue ensinar. Eu conheci pastor rico, com dois relógios, um em cada pulso, né? Mas não eram os mesmos, todo dia eram dois relógios diferentes. Cada dia ele usava dois relógios diferentes. É de Rolex para lá, né? Tolo, tolo. A casa era tão chique que não recebia um irmão em casa. Um membro de igreja almoçar na casa do pastor, nem falar. Entende? Meu pai trabalhou na casa desse homem, meu pai estava desempregado, não tinha o que comer, a dispensa dele tinha comida para anos. Caixas de suco de uva, caixas de suco de maracujá, caixa disso, caixa daquilo. Parecia, não é? Tinha comida. Meu pai trabalhou ali, desempregado, perdeu o emprego porque guardava o sábado. E o pastor rico não pôde dar para ele, não quis dar para ele, nem uma garrafa de suco, nem um prato de comida. Queridos, um líder rico, ele suscita inveja, ele suscita, fala, vou ser fiel no meu dízimo para quê? Para o pastor comprar Mercedes? Entende, irmãos? Não fica, cria uma imagem. Por isso que Deus fala no livro, Obreiros Evangélicos, Deus fala no livro Obreiros Evangélicos, nunca foi o plano de Deus que os seus pastores fossem ricos. Quando eu li assim, falei, desisti dos meus sonhos, né? Porque eu também, como vocês todos têm um sonho de crescer financeiramente, eu também tinha. Lógico, todo ser humano tem. Mas, queridos, como é que Jesus poderia ensinar a humildade se ele nascesse na pompa real? Como é que ele poderia confortar um pobre que passa fome se ele nunca tivesse passado fome? Porque o rico é carregado na palma da mão onde ele chega. Como é que Jesus podia ser rejeitado se ele fosse rico e poderoso? O povo não ia rejeitá-lo. Mas porque ele era sem aparência, eles o quê? O desprezaram. Mas quem não o desprezou? Os sinceros. Os que realmente queriam a salvação não desprezaram Jesus. Mas a maioria desprezou Jesus. A maioria. Esse nós não queremos para ser o nosso rei. Agora vejam, irmãos. No capítulo 1 mesmo, verso 35. No dia seguinte de novo, agora já é outro dia. Já é outro dia. Hoje ainda é domingo à noite, mas aqui já é outro dia. Nós estamos já no terceiro dia aqui, não é? Verso 35. No dia seguinte, estava outra vez João ali, no mesmo lugar, e dois dos seus discípulos. E vendo passar Jesus sabia onde João estava, não é? E Jesus falou, vou lá de novo. Primeiro dia ele veio, e João disse, ele está no meio de vocês, mas ninguém o ouviu. Segundo dia, Jesus estava no meio da multidão, e ele falou, ele está no meio de vocês. E ele está ali, e eles olharam, falaram, não, esse não. Esse não. Estava pálido. Emagrecido. Irreconhecível. E ele era o filho de Deus. Por que, irmãos, 40 dias sem comer? Ele estava pele e osso. Pele e osso, nada mais. Para quê? Por sua causa e por minha causa. Ele tinha que vencer o apetite, irmãos. E nós, às vezes, não estamos dispostos, ou quê? A vencer o apetite. A gente não está disposto nem a trocar de alimento. Muito menos ficar sem comer. A gente já briga só em falar, não, hoje você não vai comer isso, vai comer. Já vem a reclamação. Não é nem ficar sem comer, é só trocar de comida. Jesus não trocou de comida, ele ficou sem comer 40 dias. Ficou pele e osso, mas ele obteve a vitória sobre o apetite. Adão caiu no apetite. Jesus foi vitorioso no apetite. E os que seguem a Jesus vão ser vitoriosos no apetite. Os que seguem a Jesus de perto não vão ficar falando, eu não consigo, ah, comigo não dá, eu não posso. Se você segue a Jesus de perto, tira a palavra não posso, não consigo, não dá. Porque com Jesus, você pode. Com Jesus, você consegue. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, no terceiro dia, diz o verso 36, e vendo passar a Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. Cada vez que João viu Jesus no meio da multidão, ele falava, eis o Cordeiro de Deus. Agora, no terceiro dia, o que aconteceu? Verso 37. E os dois discípulos ouviram, dois discípulos de João, ouviram João dizendo, eis o Cordeiro de Deus. E seguiram Jesus. Agora vejam como foi interessante. Verso 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, Jesus estava caminhando, né? Fazia de conta que não estava vendo nada, né? Ele dobrou a esquina e eles dobraram também. Jesus apressou o passo, eles apressaram também. Jesus sabia que ele estava sendo seguido pelos dois. Veja aí. E Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, o que vocês querem? O que buscais? O que vocês querem? Quando Jesus parou e olhou para trás, eles pararam. Porque quando, se você está seguindo alguém, a pessoa para, você para também, né? O que foi? Por que vocês estão seguindo? O que buscais? E eles disseram, Rabi, que quer dizer o quê? Mestre, onde moras? Não tenho casa. Não tenho casa. Ele estava parando na casa de alguém, né? Certamente. Onde moras? E Jesus disse o quê? Venham e vejam. E viram mesmo, né? Pensaram que ele morava numa mansão. Falei, aqui que o senhor mora? É, aqui. E ficaram o dia com Jesus. Que gostoso passar o dia com Jesus, irmãos. Você não quer passar o dia com Jesus? Jesus está falando o mesmo para você hoje. Venha e veja onde eu moro. Eu posso morar na sua casa, se você quiser. Eu não tenho casa mesmo. Posso morar na casa do Walter. Eu posso morar na casa do Rafael. Né? Posso morar na sua casa. Por isso Jesus não tinha casa. Ele disse, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque ele quer morar na sua casa. Ele quer morar com você. E eles passaram o dia com Jesus. Estão vendo aí? Venham e vejam. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora décima. Sabe qual era a hora décima? Hora duodécima é 6 horas da tarde. Um décima, 5. Hora décima é 4 horas da tarde. Ficaram o dia mesmo. Até as 4 horas da tarde com Jesus. Era André? Quais eram os dois? Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois discípulos que ouviram aquilo que João havia dito. Eram dois, mas que só fala o nome de um. Por quê? Porque o outro é o que estava escrevendo. É João, o discípulo amado. Ele não fala o nome dele, o outro sou eu. Ele não fala, mas era André e João. André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, João Batista, né? E o haviam seguido. Este achou primeiro a quem? Quando ele voltou 4 horas da tarde para casa, ele encontrou Simão. E disse-lhe o quê? Achamos o Messias. Quando você passa o dia com Jesus, o que você faz? Você tem algo a contar. Por que muitas vezes nós não testemunhamos? Se nós não temos o que contar, é porque o quê? Nós não passamos o dia com Jesus. Não temos nada a falar. Mas se você passa o dia com Jesus, você tem algo a contar. Nós achamos o Messias. Você precisa conhecer o Messias. Como é gostoso. A casa dele é, né? realmente não se assuste quando você chegar, porque ele está magro, mas ele me falou que está magro porque ele ficou 40 dias. Eles ficaram sabendo de tudo, Jesus contou para eles, né? Estão me vendo magro assim, pálido, porque eu fiquei 40 dias, eu recém voltei da onde? Do jejum. Então, Pedro, eu vou levar você. E Pedro disse, eu quero ir. Porque Pedro também estava esperando o Messias. Mas não se assuste quando você chegar. Ele está pálido, ele está magro. Mas ele vai melhorar. E Pedro foi. A Bíblia diz que Pedro, chegando a Jesus, né? Veja aí o verso seguinte, né? Verso 41, achou seu irmão Simão e disse, chamamos o Messias. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para Pedro, né, para Simão, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado o quê? Cefas, que quer dizer? Pedro. Quando Jesus olhou para Simão, ele leu toda a vida de Simão. Falou, vou mudar o nome desse amigo aqui. Ele não vai se chamar mais Simão, agora é Pedro, rocha, rocha. Jesus viu Pedro traindo a Jesus, Jesus viu Pedro se arrependendo, chorando amargamente pela traição, arrependido. Jesus viu Pedro pregando o evangelho no dia do Pentecostes, convertendo 3.000 almas com seu sermão. Jesus, quando olhou para Pedro, Jesus viu tudo isso. Jesus viu Pedro em Roma sendo crucificado de cabeça para baixo. Quando André chegou e disse, mestre, esse é o meu irmão. Jesus olhou para Pedro e leu a vida de Pedro. Ele vê também a sua vida. Jesus, quando olha para você, ele lê a sua vida toda. Ele viu que você estaria aqui hoje, ouvindo de Jesus. Ele já viu isso antes. E quando você estiver passando por tempestades, quando você estiver passando por problemas amanhã, ou durante essa semana, lembre-se, Jesus já viu isso. Jesus já viu que isso ia acontecer para mim. E ele já fez provisão para isso. Busque a provisão da mão dele. Ele já tomou providências para essa necessidade sua. Busque a providência que ele fez. Não fique aí desesperado sozinho, como um João ninguém no mundo. Não, você é filho de Deus. Você que ama Jesus é filho de Deus, você é irmão de Jesus. E Jesus vai revelar para você a providência que ele tomou para suprir a sua necessidade. Hoje, essa semana. Não se desespere. Busque a Jesus. E você, ao buscar Jesus, você vai também levar outros para Jesus. Porque quem conhece Jesus, não consegue ficar sem levar outro para Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Quantos de vocês aceitam Jesus como seu Salvador? Hoje, quero ver as mãos de vocês. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Ô Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado, Pai, pelos teus filhos que o Espírito Santo trouxe até aqui. Quando oramos para que o Senhor trouxesse os teus filhos que precisavam e queriam ouvir esta mensagem desta noite, o Senhor trouxe estes que aqui estão. Derrama o teu Santo Espírito sobre eles. E Pai eterno, que a mensagem desta noite, exaltando Jesus Cristo, nosso Salvador, fique profundamente gravada em nosso coração. Que o Senhor nos dê uma experiência mais íntima com Jesus. Queremos conhecer Jesus mais, passando o dia com Jesus, enchendo o nosso coração de Jesus e falando para os outros a preciosidade desse amigo que é Jesus. Protege-nos durante esta noite e dá-nos do poder do Espírito Santo para vivermos uma vida vitoriosa durante toda esta semana. Em nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira, se Deus quiser.